A nossa audição. Portanto, senhora Gracinda Rocha, representando a Subcomissão de Trabalhadores da RTP nos Açores, na Delegação dos Açores.
Não, na Madeira.
Aliás, na Madeira, perdão. Na Madeira, os Açores já tratámos. Penso que a senhora Gracinda Rocha tem, portanto, a grelha de tempos que iremos utilizar. Portanto, eu vou-lhe dar a possibilidade de fazer uma exposição inicial até ao limite de 8 minutos. Como não tem aí o cronómetro, eu aqui vou indicando e vou, portanto, dando a indicação de quando o tempo estiver terminado e, portanto, e que é necessário terminar. Portanto, nesta primeira ronda, nós iremos ter 5 minutos para cada grupo parlamentar com respostas imediatas por sua parte, e depois uma segunda ronda, que são 3 minutos cada grupo parlamentar, mas a senhora Gracinda Rocha responde no final, portanto, final global. Portanto, estamos aqui a discutir na especialidade os três propostas de lei que têm a ver com as alterações à lei da rádio, à lei da televisão e ao estatuto da RTP. E, portanto, é sobre isto que gostaria agora que se pronunciasse. Como lhe disse, tem até 8 minutos para fazer uma exposição inicial. Ficamos então a aguardar.
Para começar, é um bocado difícil nós estarmos a falar sempre um bocado ainda de suposições, porque tem havido a nossa informação um pouco vaga sobre o que foi dito aí na comissão pelo ministro, assim, ministro Cuiás Maduro, e depois a juntar a isso. Existem de vez em quando notícias da imprensa cá na Madeira que são realmente alarmantes, as informações que têm sido dadas. Todos nós sabemos e estamos de acordo que a RTP, o Serviço Público de Televisão em Portugal, e a Madeira e Açores, ainda mais agravado, tem grandes problemas. Tem tido grandes problemas, tem custado muito caro aos contribuintes. E nós julgamos que esse grande problema do Serviço Público de Televisão em Portugal tem como principal motivo o facto dos diversos governos que têm tido Portugal na mão olharem para a RTP e para o Serviço Público de Televisão em Portugal como jornalismo e o resto é acessório. Ora, o Serviço Público de Televisão não é só jornalismo, não é só informação. Os restantes programas, a produção transmitida pelo canal público, poderá ser, não, é tão, ou muitas vezes tão ou mais importante do que a própria informação, porque os conteúdos bem pensados, bem trabalhados, poderão ser mais influenciáveis na população do que a própria informação, do que os próprios telejornais. Muitas vezes, principalmente atualmente, em que há uma grande desconfiança em relação à classe política, em relação a tudo, à economia, eu penso que a população olha para os telejornais com alguma defesa. Os telejornais, e quando digo telejornais, digo toda a informação. E quando com os programas de produção poderão ser, aliás, comprem tudo o restante serviço público em termos de entretenimento, de cultura, de educação, que é muito importante. Penso que Portugal, que é um país que pretende ver o seu desenvolvimento acompanhar o restante Europa, penso que muitas vezes nós sentimos na cauda da Europa. E a educação, acho que a televisão poderá ter um serviço, um papel muito importante na educação da população. Ora, o nosso grande receio é que, mais uma vez, o que está a pensar para o Serviço Público de Portugal esteja baseado numa ideia de que A RTP é jornalismo e o resto é acessório, não é? Uma das notícias que saiu no Diário de Notícias de cá da Madeira dizia que o Sr. Ministro, o que tinha pensado para a RTP Madeira é que ficaria com a RTP só jornalistas. Ora, em televisão, o jornal, e isto, portanto, vou focar tudo o resto, a produção, as operações e todas as outras, e tudo o sistema que funciona em televisão, porque o jornalismo, eu penso que já está salvaguardado por essa preocupação do governo, por essa preocupação dos diversos partidos, de toda a sociedade, ao fim e ao cabo, toda a sociedade, porque olham sempre para o jornalismo, para os jornalistas, como a darem uma relevância e uma importância que sobressai de tudo o resto do que é a RTP e o serviço de televisão. Ora, um jornalista em televisão faz uma notícia, mas não fala chiar ao telespectador. O conteúdo de uma notícia até pode ser importante. Se a peça não for bem feita, se a peça não for bem trabalhada, a forma como vai chegar ao telespectador pode ser muito. Tanto pode influenciar muito, pode chegar com a força que se pretende, como pode pura e simplesmente nem ser vista. Penso que a estética dos programas, a dinâmica como são feitos, é fundamental para um dos factores que neste momento é a grande preocupação da RTP, que são as audiências. Ora, com tudo isto, as nossas grandes preocupações neste momento põem-se sobre vários pontos. Um deles é como é que ficará se realmente o governo está pensando deixar os centros regionais só com jornalismo, só com jornalistas. Porque se está a pensar isso, será a mesma coisa de que uma pessoa respirar ligada a uma máquina. Que como é essencial tudo o resto, as operações, o operador que edita, o operador que faz a mistura no estúdio. Enfim, tudo. Aliás, ao ver uma ficha técnica de um programa de televisão, nós sabemos perfeitamente que não é possível fazer um programa de televisão com uma pessoa só. Portanto, se ficam só jornalistas e tudo o resto vai para uma outra empresa, a informação acaba não sendo independente. Vai ficar dependendo de algo externo. Depois, essa nova empresa ficará como? Qual será o papel, qual será a percentagem da RTP nessa nova empresa? Os conteúdos que essa nova empresa vai criar, vai produzir, serão pedidos por quem? O que é que nos garante que irão ter a preocupação de cumprir o serviço público e não servir interesses económicos, políticos? Tudo o resto que não tem nada a ver com o que o serviço público de televisão terá que cumprir. Depois, se é uma empresa externa, não sairá mais caro produzir conteúdos do que produzi-los cá dentro na RTP, uma vez que, abrindo um parênteses, grande parte dos trabalhadores da RTP trabalham em polivalência, trabalham. Horas abdicam do que consta no acordo de empresa, em tudo a restante empresa cumpre-se, que é isenções de horários, tudo o resto que são pagos. Nós da Madeira abdicamos de tudo isso, e desde que, principalmente depois que se levantou estas polémicas em nome de salvar o canal, em nome de salvar esse serviço público que é tão importante para uma região insular como a nossa, grande parte, e quando eu digo grande parte, é quase 100% diria mesmo 100% das pessoas, trabalham com o objetivo de diariamente termos os programas no ar, diariamente fazermos o melhor possível, esquecendo-se dos seus próprios interesses. Portanto, uma das coisas que também nós estranhamos é quando falam dos custos com o pessoal na Madeira exatamente igual aos custos do pessoal de todo o resto da RTP. Não é verdade. Nós temos pessoas com 20 anos, a média das carreiras dentro da RTP ronda os 20, 30 anos. São pessoas que ainda mantêm vencimentos que os nossos colegas do continente têm nos primeiros anos de serviço, quase como estagiários. Portanto, sai barato, as pessoas que trabalham na Madeira são baratas. O nosso trabalho é barato. Portanto, não sairá muito mais caro comprar conteúdos ou adquirir conteúdos a uma empresa externa quando teremos que pagar os valores que existem, não é? E mais os que, como uma empresa não se cria com privados, só com olhando o serviço público, não é?
A senhora Gracinda Rocha está-me a ouvir?
Sim, sim, sim.
É só para dizer que o seu tempo já foi excedido e, portanto, se não se importa, iríamos agora passar às questões que serão colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Nós vamos começar pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e será a senhora deputada Cecília Honório que lhe irá colocar as questões. Portanto, eu agora vou deixar a palavra para a senhora deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la pela sua intervenção, saudar todos os profissionais do Centro Regional da Madeira e dizer-lhe que as suas preocupações são as nossas. Nós conhecemos recentemente esta proposta relativamente ao Centro Regional e eu quero mesmo que nos tente explicar como é que é possível salvar a missão do Centro Regional da Madeira com esta amputação da sua capacidade de produção própria. Não é apenas uma opção feita para a Madeira, é uma opção do atual e em revisão contrato de concessão, mas aquilo que nós conhecemos até ao presente é que dos 113 profissionais, eu penso que é este o número que tem, não sei, pode se calhar depois confirmar. Sim, é. Há uma parte que fica então no centro regional e 65 efetivos, cerca de 65 efetivos transitam para a dita empresa de produção de serviços audiovisuais. Bom, as vossas reservas são as nossas. Em primeiro lugar, é tentar compreender como é que é, sendo o critério economicista, como é que fica mais barato que tudo isto aconteça. Ninguém consegue justificar. É um debate que nós aqui já fizemos com outros representantes dos profissionais da RTP. É como é que é possível justificar que esta solução é a solução mais económica? Como é que é possível justificar quando também há um investimento, como aqui nos disse, até nos disse que os profissionais da Madeira são baratos, mas há todo um investimento, uma qualificação, uma experiência que constitui esse capital humano, segundo a expressão da moda, e que neste momento vão para uma empresa cujos contornos nós continuamos a desconhecer na sua verdadeira dimensão. Ouvimos o Sr. Ministro com atenção, como sabe, e se o ouviu também, ele não nos deu esclarecimentos cabais sobre a composição e o próprio capital desta empresa. Agora, as nossas preocupações, para além da composição, para além do saco de profissionais que vai ser feito à RTP, é também a sua dúvida que aqui nos deixa, portanto, o que é isto, quais são os critérios, qual é a orientação que esta empresa de serviços audiovisuais vai receber, orientação de quem, como é que nós podemos ter garantia de que a componente de serviço público está preservada e, como pode reparar, as nossas preocupações reforçam as vossas. Parece-nos extremamente grave a opção que está sobre a mesa. É nosso entendimento que, tratando-se de uma proposta, é possível ainda revertê-la, dependendo do envolvimento, quer dos profissionais, quer dos atores políticos e dos representantes da região autónoma, quer também do debate que fazemos aqui, da mobilização para esta discussão que é tão importante do nosso ponto de vista. No fundo, trata-se da preservação da missão pública de serviço de rádio e televisão, que nos parece estar garantidamente em risco. E, neste sentido, eu deixo-lhe, no fundo, o reforço destas preocupações, o que é que acha que vai acontecer com uma sangria de recursos humanos desta natureza, e, por outro lado, se em relação a outros aspectos do debate que fazemos, nomeadamente quanto ao modelo de governo e ao debate sobre o dito Conselho Geral Independente, as diferentes competências que estão a ser revistas neste arco de entidades que governam, que governarão, se a maioria deixar, a RTP, se têm opinião, se fizeram também este debate, ou se ele não é, do vosso ponto de vista, prioritário, porque nós, no fundo, fazemos aqui a especialidade de três propostas de lei que reconfigurarão a RTP, do nosso ponto de vista, com riscos muito profundos para o seu futuro. Não vou aqui insistir nas questões que o Bloco de Esquerda tem enunciado ao longo de todos estes debates, mas nesta primeira intervenção, pelo menos, eu reforço as preocupações que aqui trouxe. Pergunto-lhe exatamente o que é que, se esta opção for para a frente, o que é que sobra de RTP e de serviço público na Madeira, e se nos querem dar opinião também sobre este Conselho Geral Independente e as expectativas que têm sobre a sua possibilidade de constituir um fator de regulação, pelo menos do ponto de vista do argumentário, e vou terminar, Sr. Presidente, do argumentário do Governo, um fator de regulação dos excessos de governamentalização. E muito obrigada pela sua intervenção e pelas preocupações que aqui trouxe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Agora passo a palavra para a Madeira e, portanto, dou a palavra de novo à Sra. Gracinda Rocha. Tem também 5 minutos para se pronunciar e responder às perguntas que lhe foram colocadas.
Ao fim e ao cabo, as perguntas são em relação ao que pode sobrar do Serviço Público de Televisão. É só dar continuidade ao que comecei por dizer no início. É uma grande preocupação e eu já trabalhava na televisão e relembro-me de há alguns anos atrás, quando foram vendidas as antenas do Serviço Público de Televisão, se olhava para isso como uma coisa muito positiva e que ia trazer grandes benefícios. Mais tarde confirmou-se exatamente ao contrário. E eu tenho muito medo de que o que se está a pensar neste momento não seja exatamente uma posição do género. Porque é que depende muito das coisas, e é isso, é que nós não podemos estar a opinar sobre uma coisa que não desconhecemos. Nós não sabemos esta empresa tem participação da RTP, os funcionários vão ser transferidos para essa empresa, mas continuando sendo funcionários da RTP. É que não sabemos o que é que. Quem é que vai decidir os conteúdos nessa empresa? Como é que. Quem é que. Um dos grandes problemas da RTP, como comecei por dizer, são os conteúdos, exatamente os conteúdos da RTP, os conteúdos dos programas que são mal pensados, são enfadonhos, são vazios, têm sido vazios. Tem ignorado os novos paradigmas desta sociedade, e isto englobando a RTP internacional, porque não esqueçamos que as regiões autónomas são das zonas do país que mais imigrantes têm lá fora, do mundo inteiro. Imigrantes esses que têm sempre uma ligação muito forte à terra e que com os conteúdos, realmente os conteúdos têm que ser repensados, têm que ser trabalhados. Para além que isso nem vale a pena estar a perdermos tempo, porque nós na Madeira, ao contrário dos Açores, nós na Madeira até temos umas instalações muito grandes, estão bem pensadas ou não, pronto, isso é. Custam muito caro, custam. Agora, são completamente vazias de equipamentos. Nós trabalhamos na Idade da Pedra exatamente como os Açores. Em termos de equipamento, é terrível. E o facto de não termos o equipamento modernizado e preparado para a nova televisão, isso também faz com que sejam precisas novas pessoas. Se calhar, que sejam precisas mais pessoas. Se calhar, estas pessoas podiam. Se calhar, não. Certeza absoluta que com novos equipamentos. Seria o corpo de trabalhadores de cada RTP Madeira seria muito mais rentabilizado. Não esqueçamos outra coisa. Neste momento, para pormos uma emissão no ar cá na RTP Madeira, nós não o fazemos só com trabalhadores, nós fazemos com muitos colaboradores externos. E pronto, é que depende muito da forma como será pensada essa empresa, como será e só poderemos discutir uma coisa em que tenhamos todas as partes tenham conhecimento do que é que estamos a discutir. Porque eu estou aqui a falar, mas estou a falar de informações muito vagas do Sr. Ministro e de notícias que saem que nem referem as fontes, eu não sei. Qual a precisão dessas notícias? Portanto, é muito difícil estar a falar de uma coisa que não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, que queremos alertar e que pedimos a vocês que acabam tendo pronto, a palavra sobre algumas destas coisas é que uma empresa na Madeira, uma empresa de produção de conteúdos, é completamente diferente de uma empresa de produção de conteúdos no continente. E, aliás, as pequenas empresas que existem cá na Madeira sobrevivem. Uma de transmissões de futebol a trabalhar, que é a Mediluz, que é uma delegação de uma grande empresa, não é? E depois as outras pequenas empresas sobrevivem essencialmente. Essencialmente, se não. Completamente. Dos trabalhos que prestam para os canais, inclusive e essencialmente para a RTP Madeira, que é a cedência desses colaboradores que vêm trabalhar. Portanto, não é viável uma empresa de audiovisual na Madeira. E isto nem é preciso saber muito de economia, de saber muito. Para sabermos isso, nós somos 250 mil que poderemos produzir pelos milhões que estão lá fora. Mas a verdade é que isso não é viável neste, não é viável o serviço público e pensar no e ao mesmo tempo pensar que se vai autossustentar, que se vai pagar. Não, porque se é para se pagar vão ter o intuito de satisfazer interesses económicos, não é? E certeza absoluta que são completamente incompatíveis com o cumprimento do serviço público, não é?
Olha, o seu tempo terminou nesta
Ok. E
questão.
também sobre o Conselho Geral
Fica a questão do Conselho Geral Independente, fica aí em carteira para responder numa outra oportunidade aqui, portanto, pode ser já a responder também a outro grupo parlamentar. Mas fico com essa questão, gostaríamos de saber se vocês, Subcomissão de Trabalhadores, se refletiram sobre a questão do Conselho Geral Independente ou não. Agora, vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata e quem vai falar é a senhora deputada Ana Oliveira, quem dou desde já a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer aos representantes da Comissão de Trabalhadores do Centro Regional da RTP Madeira, senhores deputados. Começo por agradecer realmente a vossa presença, digamos assim, nesta comissão e agradecer o facto de contribuírem com a vossa opinião para este debate, na especialidade em torno deste pacote legislativo relativamente à rádio e televisão portuguesa. Importa reforçar a importância dos vossos contributos e destas audições, porque realmente é de extrema importância para o desenvolvimento destas matérias, porque vocês é que estão no terreno e é que conhecem a realidade. No que se refere ao serviço público de rádio e televisão portuguesa, a população tem cada vez uma opinião muito mais exigente relativamente ao funcionamento da RTP. Eu penso que.
Vamos aguardar que se restabeleça a ligação.
Foi na televisão.
É mesmo a insularidade, não é?
Ligar a câmara. Ok, até já. Ok,
então, já é este.
Já agora está no vídeo.
Sabes porque.
Ora, senhora Gracinda Rocha, está-me a ouvir agora?
Pode, já.
Ora bem, nós vamos retomar. Eu não sei se chegou a ouvir alguma coisa da intervenção da senhora deputada Ana Oliveira.
Não. Não, tinha falado.
Então vamos começar rigorosamente do início com a sua deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, no uso da palavra.
Mais uma vez, obrigada. Eu penso que não ouviram a parte que eu disse que realmente é importante saber a vossa opinião, porque vocês é que conhecem a realidade e a questão no terreno. Portanto, é importante os vossos contributos para o desenvolvimento destas matérias. Relativamente aos centros regionais, estes têm um papel fundamental no que toca à divulgação e à afirmação das diversas regiões do país, tendo também um papel importante da proximidade relativamente à população, ao serviço público, quer através de uma lógica de proximidade institucional, quer através de uma lógica de proximidade através da programação e através de divulgar a identidade de uma determinada região. Relativamente a estes assuntos e relativamente a este pacote legislativo, a RTP deverá ser cada vez mais um regulador da qualidade no mercado audiovisual e um dinamizador da produção audiovisual. E muito importante também, e a RTP Madeira tem tido muito esse papel, é o facto de promover Portugal ao mundo. Portanto, como eu estava a dizer, relativamente a este pacote legislativo e relativamente ao novo paradigma de financiamento da RTP, que deixa de estar sujeito ao orçamento de Estado e que cada cidadão atualmente sabe quanto paga relativamente ao serviço público de rádio e televisão, faria a minha primeira pergunta. E gostaria de saber qual a vossa opinião relativamente a este novo modelo de financiamento, relativamente à sua transparência e à sua independência. Outro assunto que gostaria de saber, a vossa opinião, prende-se com a criação do Conselho Geral Independente, já hoje referido nesta comissão. Gostaria de saber a vossa opinião acerca deste novo órgão independente de fiscalização e supervisão, no que toca ao rigor e ética na gestão da RTP e também no que toca à autonomia editorial. Relativamente aos investimentos nos centros regionais, portanto, é do conhecimento que através da entrada de capital desta nova empresa de produção audiovisual que se pode concorrer a fundos europeus e podendo-se assim apostar em nova tecnologia, em novas infraestruturas. Portanto, eu gostaria de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria e saber se não será uma mais-valia para a aquisição destes novos materiais e deste novo reforço. E por agora ficava por aqui, mais uma vez, muito obrigada.
Ora, portanto, muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Gracinha da Rocha, agora terá a ocasião também de repescar aquela pergunta que há pouco lhe tinha sido feita sobre o Conselho Geral Independente, foi também agora repetida também, e por isso dou-lhe a palavra, tem 5 minutos para falar sobre estas questões.
Sobre, primeiro de tudo, como não tinha respondido há pouco, sobre o Conselho Geral, a verdade é que nós não temos ainda uma opinião formada sobre isso. Porque, como devem de compreender, nós trabalhamos mesmo muito, como eu estava a dizer. E depois, porque temos tido tanta preocupação com a sobrevivência dos centros regionais, que o Conselho Geral que é outra coisa que também ainda não compreendemos bem como é que irá funcionar. E numa televisão, num serviço público, onde só se pretende informação, quer dizer, o Conselho Geral vai dar opinião, opinar também sobre os conteúdos produzidos pelas empresas externas. Aí pronto, isso é, mas como disse, ainda não temos uma grande opinião formada sobre isso. Agora, em relação, se a deputada disse com razão que nós estamos no terreno e a nossa opinião poderá ser fundamental. Isso é uma das coisas que nós nos interrogamos, porque isto adapta-se à Madeira e aos Açores. Os trabalhadores da RTP Madeira e Açores são extremamente participativos, extremamente preocupados com o serviço público e dão o melhor de si para que esse serviço público seja cumprido. E uma das coisas que para nós é incompreensível é que não tenhamos sido ouvidos neste processo, não tenhamos sido informados do que não tínhamos participado ativamente neste modelo que irá ter que fazer alterações profundas no serviço público. Agora, em relação ao que a senhora deputada falou de a nova empresa poder angariar fundos europeus para o reequipamento, é urgente os centros regionais serem reequipados. Mas é assim, a televisão não sobrevive com o subsídio que é dado para reequipamento, depois, para se criar conteúdos, o que é caro é se criarem conteúdos, é trabalhar programas. É porque, como eu já disse, tive a oportunidade de dizer, o cumprir o serviço público em regiões pequenas como as regiões autónomas não é rentável, não tem retorno, porque para ter esse retorno, e mesmo assim não acho que seja possível, defender interesses económicos, interesses políticos e não o serviço público. Sendo assim, sendo que essa empresa e a grande preocupação que eu vejo é ir buscar fundos para reequipar a RTP, será, portanto, os funcionários são transferidos para essa empresa e depois, daqui a um ano ou dois, a empresa se falir, como é que é? O que é que acontece a essas pessoas? O que é que acontece ao serviço público de televisão na Madeira e nos Açores? Foi pensado nisso? Está estudado as formas para que isso não aconteça? E é isso que nós, é exatamente essas as grandes preocupações que nós temos. Nós não estamos aqui a bater o pé. Não, nós temos consciência de que o serviço de televisão tem grandes problemas, a RTP Madeira tem grandes problemas, problemas profundos que se arrastam há décadas. Agora, o que nós queremos saber é que se o remédio não é pior do que a doença. Se vamos reequipar, é que nós também, nós antes trabalhávamos num edifício pequeno, num edifício com muito poucas condições, E de repente foi criado um edifício enorme, um edifício com muitas salas que estão vazias, mas não lhes foram dados os equipamentos para produzirmos televisão. E será que não, que vamos dar os equipamentos e depois não vamos ter dinheiro para produzir os conteúdos? O que põe em risco o serviço público regional são essas as nossas grandes preocupações. E são essas grandes preocupações que ainda não tivemos uma resposta. Nós, por exemplo, não sabemos quem são os parceiros dessa empresa. São empresas já no mundo audiovisual? São empresas que têm alguma experiência audiovisual? Ou são, mais uma vez, empresas que estão com o intuito de ganhar dinheiro, de entrar num novo desafio sem haver garantias nenhuma? É que estamos a falar do serviço público. Não estamos a falar de um risco de uma empresa qualquer.
Senhora Gracinda da Rocha, também chegou agora ao final este tempo. Vamos passar a outro grupo parlamentar. E agora o grupo parlamentar do Partido Socialista. Sou deputado Jacinto Serrão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a senhora jornalista Gracinda Rocha.
Eu não sou jornalista.
Peço desculpa, Gracinda Rocha, representante aqui da Comissão de Trabalhadores da RTP e RDP Madeira. E, na sua pessoa, também cumprimentar todos os trabalhadores desta empresa na região autónoma da Madeira, que conheço, naturalmente, quase todos, se não mesmo todos. E conheço, porque sou oriundo da região autónoma da Madeira, conheço muito bem a realidade e a problemática destes centros regionais, nomeadamente o Centro Regional da RTP Madeira. E estas propostas legislativas que o Governo apresenta, apresentam-se aos olhos do país e dos portugueses, pelo menos no discurso do Governo, como uma solução, uma panaceia para todos os males do serviço público e da empresa RTP-RDP. Já vimos que, de facto, só o Governo é que se mantém e os partidos que lhe apoiam entusiasmados com estas iniciativas legislativas, porque as entidades responsáveis, como estamos a ouvir, não mostram qualquer entusiasmo relativamente a isto, porque a solução para o problema da RTP não passa por, essencialmente, por alterações na natureza legislativa, mas sim passa por uma estratégia clara para viabilizar esta importante empresa, prestadora de serviço público e de informação no nosso país. Eu gostaria, atendendo a que nós estamos a falar com a Comissão de Trabalhadores da Região Autónoma da Madeira, de falar mais concretamente sobre os problemas da RTP Madeira. Todos nós sabemos que a problemática que existe relativamente ao centro regional prende-se com a falta de investimento ao longo destes tempos em equipamentos, em modernização realmente dos recursos para que os seus profissionais altamente qualificados pudessem fazer um trabalho de qualidade. Eu, ainda este fim de semana, estive no centro da RTP, estive a gravar um programa e uma peça para o telejornal, e confrontei-me com equipamentos que estão realmente em condições de ir para o museu, porque são equipamentos que já não se adequam às exigências tecnológicas do mundo de hoje, no mundo audiovisual. E este é que tem sido o problema, portanto, tem havido falta de investimento nestes centros regionais e por isso é que existem aqui alguns problemas de competitividade e de eficácia relativamente a estes centros regionais, mas a culpa aqui prende-se com a política centralista que não tem possibilidade, nem tem dado autonomia administrativa e financeira aos centros regionais para poderem também dar uma resposta adequada a todos estes problemas que estão identificados. Gostaria também que se pronunciasse relativamente a esta questão. Relativamente à RTP Madeira, o modelo que está a ser preconizado pelo Governo é, de facto, um modelo que nos oferece muitas críticas e não é um modelo definitivo, até os próprios governos regionais não encaram como sendo um bom modelo, porque põe, de facto, aqui em causa a prestação de serviço público por parte do Estado, que tem de ser garantida pelo Governo da República, e não se resume, como disse muito bem, a um mero jornalismo ou a mera informação. Prestação de serviço público é muito mais do que isso, e o que nós estamos a ver é que o Governo da República prepara-se com esta ideia ideia para se desresponsabilizar relativamente às regiões autónomas daquilo que é uma responsabilidade constitucional de prestação de serviço público e de investir em centros regionais na Madeira e nos Açores, de maneira a que estes possam operar e garantirem este serviço aos cidadãos que vivem nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Falou aqui, e muito bem, que a ideia do Governo é criar uma empresa com capitais privados, ou não sabemos exatamente bem qual é a estratégia, qual é a ideia do Governo, mas a criar uma empresa para se responsabilizar destas matérias para captar fundos comunitários. O Sr. Ministro disse ainda esta semana que, ou melhor, a semana passada, que a RTP é elegível a esses fundos comunitários para a modernização de equipamentos, para a requalificação dos equipamentos, para a requalificação das próprias pessoas para poderem se adequar às novas exigências do mundo de hoje no mundo audiovisual e para a internacionalização desta empresa e dos seus centros regionais. Ora, se a RTP é elegível a estes fundos, então a pergunta que eu coloco é se tem alguma resposta, porque o Governo não a deu até agora, porque é que vai realmente criar uma empresa se e não candidata, de facto, os centros regionais, através da empresa-mãe, a estes fundos para resolverem a sua problemática de equipamentos e de requalificação dos recursos, de maneira a poder ser competitiva e contribuir não só para a sua função que tem em termos de serviço público regional, mas contribuir para a produção de conteúdos para a empresa-mãe. Porque isso é que deveria ser um pensamento estratégico por parte do Governo e que não existe. E todos nós sabemos que a RTP Madeira é uma produtora de conteúdos para a RTP Internacional e sabemos que o Governo tem uma preocupação relativamente, naturalmente tem de ter, à RTP Internacional. Então, porquê que não eleger os centros regionais da Madeira e dos Açores como centros por excelência de produção de conteúdos para a RTP Internacional, mas para isso precisa de investir e olhar para os centros regionais com uma atenção e com muito mais respeito, não só institucional, porque nós estamos a falar de autonomias que têm um Estatuto Político Administrativo.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Autónomo, mas também para com os cidadãos que vivem nestas regiões, que precisam também de ter condições com empresas de prestadoras de serviço público e desta natureza de audiovisual que sejam competitivas e prestem também um serviço de qualidade, não só à região, mas a todo o país.
Muito obrigado.
Eu gostaria também de saber qual é a sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Gracinda Rocha tem agora a palavra para responder ao Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Pois, aqui só me resta realmente reconfirmar as preocupações do Sr. Deputado Jacinto Serrão e a verdade é que ele tem uma ideia muito próxima das nossas dificuldades e pronto, é repassar realmente. Será muito bem-vindo o equipamento, realmente será muito bem-vinda a formação. Agora, só mantenho a pergunta, está? Porquê que não? Qual será a parte da RTP nesta empresa? Quem serão os empresários desta empresa? A viabilidade desta empresa? Quanto é que a RTP Madeira terá disponível para pagar a esta empresa pelos conteúdos que vai adquirir? Como é que será feito isso? Se não estamos fazendo o que fizemos com as antenas, se não estamos a fazer com os profissionais, com o know-how que existe de televisão, que a verdade é que a RTP tem todo o seu corpo profissional. São pessoas com muitos anos de experiência e são pessoas, claro, que precisam de formação para a atualidade, para os novos paradigmas, para os novos equipamentos, mas são pessoas que sabem que têm a capacidade de resolver os problemas, que têm que sabem perfeitamente como que são conhecedoras da parte profunda de como fazer um programa, de como resolver os problemas que acontecem de imediato no dia-a-dia de uma televisão. Em relação ao... Pois, uma das questões que nós nos temos interrogado é isso. É se a RTP pode se candidatar a esses fundos, se pode ter acesso a esses fundos, o porquê criar uma nova empresa com privados, quais são os interesses desses privados, qual a garantia da manutenção do serviço público é que as preocupações são exatamente as mesmas do Sr. Deputado. Não, realmente não tenho muito mais a acrescentar em relação a isso.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do CDS-PP e tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Dona Gracinda Rocha e toda a Subcomissão de Trabalhadores da RTP Madeira. Ouvimos com muita atenção esta intervenção que vem sendo feita ao longo desta audição por parte da Comissão de Trabalhadores. E dizer-vos o seguinte, têm razão quando dizem que a RTP Madeira não deve existir só para a produção de informação, que o serviço público não é só informação, mas é também informação. E esse garante de qualidade, de pluralidade e de isenção e independência deve ser assegurado pelo prestador público de serviço público. Para além disso, deve existir, como disse e bem, também o fator da programação, com formação, com o atingir de públicos diferenciados, com qualidade e com, se possível, um leque de oferta que não seja cumprido e proporcionado ao público que tem direito ao mesmo e que não seja proporcionado pelos privados. Nesse sentido, dizer-vos também uma coisa que me choca desde há muito tempo. Eu vejo, nós no CDS vemos tanto a RTP Madeira como a RTP Açores como estratégicos na coesão nacional, naquilo que é a promoção do todo nacional. E o que tem havido é produção da RTP Açores muito para consumo nos Açores, produção da RTP Madeira muito para consumo na Madeira e produção na RTP Continental que pode ser consumida cá e também nos Açores e Madeira, mas não há um intercâmbio, não há um fluxo de programação entre os três centros que permita este ativo estratégico que é o de proporcionar uma maior coesão nacional com programação no continente, vinda também das regiões autónomas, com produção noticiosa, com produção de ficção, com produção de informação, vinda dos centros regionais das regiões autónomas. Deixar aqui este voto, que no futuro haja mais esta intercomunicação e que nós tenhamos oportunidade de aqui no continente ter mais televisão das regiões autónomas. E dizer-vos também que compreendemos, nós acreditamos que esta fase é uma fase de mudança, que é uma fase que pode suscitar dúvidas, e são dúvidas legítimas, estão preocupados com o futuro da empresa, com o futuro do serviço público, e é uma preocupação que é vossa e que é nossa. Agora, o que nos parecerá, portanto, e nesse sentido tem o nosso compromisso de tentar obter junto do Sr. Ministro, junto da tutela, o maior detalhe possível sobre a execução do plano em vista para os centros regionais, tanto dos Açores como da Madeira, de forma a termos a tranquilidade que se impõe ter no setor, ter uma previsibilidade e uma segurança para todos os que ali trabalham, proporcionando que haja um funcionamento regular e com qualidade dos centros de produção, e nesse sentido o nosso compromisso é tentar obter junto do Sr. Ministro, junto à tutela, todo o tipo de detalhe, de pormenor e de esclarecimento sobre esta operação. Dizemos também, porque não ficaria bem com a consciência, que todos nós temos que pensar a RTP, e entendemos que temos que pensar a RTP para o futuro, com um modelo de financiamento transparente, com um modelo de financiamento suportável pelos portugueses, com um modelo de financiamento, numa palavra, que quanto a nós deve ser consubstanciado na contribuição para o audiovisual, para restabelecer o laço de confiança, de proximidade e até de afetividade por solidariedade, digamos, nos sacrifícios que todos temos vindo a fazer, com o público português. Agora, nada disto invalida que haja transparência, que haja previsibilidade e que haja um conhecimento detalhado e profundo do futuro da RTP Madeira, para o qual esperamos contribuir de forma positiva, e que continuem a fazer este excelente, este meritório trabalho que fizeram ao longo dos anos, que continuem a ser uma mais-valia e que aprofundem o papel, volto a repetir, da ativo estratégico para a coesão nacional, e que nós possamos ver no continente mais RTP das regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Gracinda Rocha. Como vê, não houve propriamente perguntas diretas, mas talvez queira fazer algum comentário, não sei se deseja.
Quero. Eu sempre estou a referir uma questão que é engraçado, que nós, como subcomissão, desde as nossas primeiras reuniões com a nossa direção aqui, sempre interrogámos e achámos que era uma coisa que não tem acréscimo de custos e que não conseguimos perceber. Porque é que, entre, essencialmente, é que em Lisboa nós estamos constantemente a oferecer conteúdos, depois são aceitos ou não, isso não depende de nós. Mas, em especial, entre os 12 arquipélagos, porque é que não há um maior intercâmbio de programas? Porque é que não há a preocupação da tal continuidade territorial que se prevê no serviço público? E isso, já agora deixo aqui o apelo, é que seja restada a nossa preocupação, que é, olhando para um mapa do território português, o espaço marítimo pertence a Portugal, nós temos lá aqueles pontinhos que são umas ilhas, que são pessoas que vivem isoladas, que sabemos perfeitamente que os ilhéus têm um espírito batalhador e que têm características muito próprias. E que o facto de gravar os programas, muitas vezes o gravar programas, torna-se muito cara a deslocação, torna-se muito cara as coisas ficarem longe umas das outras. Ora, a Madeira e os Açores oferece serra, mar, com todas as riquezas que acho que são mais do que conhecidas em todo o mundo e que não têm sido aproveitadas. Que, mais uma vez, reforço que esses conteúdos bem trabalhados poderão ser feitos de uma forma muito barata pelo corpo profissional das regiões autónomas. Portanto, apelo também ao Sr. Deputado para alertar para estas nossas preocupações em termos de futuro com essa nova empresa, em termos de futuro da riqueza que é a experiência profissional, o que nós podemos dar ao país, é que nem é só as regiões autónomas, o que podemos dar ao país, e que, portanto, que seja considerado e que não seja criada uma empresa com uma visão imediata, mas sim que as coisas sejam pensadas a longo prazo nós gostaríamos de participar tendo conhecimento do que é que realmente está planeado, do que é que realmente, como é que está pensado as novas estratégias para o serviço público, de forma a garantir que continue melhor, que não continue como tem sido até agora, que continue melhor.
Muito obrigado. Vamos agora fazer aqui mais uma ronda de perguntas, mas agora começamos desde já com o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ana Oliveira, portanto vai usar da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Basicamente é para agradecer à Doutora Gracinda Rocha e à Subcomissão de Trabalhadores do Centro Regional da RTP Madeira, dizer que registamos todas as vossas preocupações e que tomamos em linha de conta tudo o que disseram nesta audição, e apenas tecer um comentário relativamente ao que há pouco disse à resposta à minha intervenção, quando disse que não foram envolvidos neste processo. Isso não é verdade, ao estarmos a seguir com estas audições.
Sim, agora sim.
É com esse intuito, é realmente, e volto a reforçar a importância dos vossos contributos. Isto são projetos de lei que não estão finalizados, estamos em debate de especialidade, portanto, mais uma vez, tomamos em linha de conta todas as vossas preocupações e todos os vossos contributos, e agradecendo uma vez mais a vossa participação nesta audição. Muito obrigada.
E agora passamos já de imediato para o Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois de ouvir os grupos parlamentares da maioria que dão sustentáculo ao Governo da República, é fácil de antever, de facto, que eles também não se mostram muito entusiasmados com esta ideia da criação, ou pelo menos acreditam nesta ideia da criação de uma empresa regional para a resolução dos problemas e para a prestação de serviço público. Esperemos que, de facto, através da sua força que temos, possamos realmente tornar este processo, ou esta ideia do Governo, reversível, porque é uma ideia muito má para as regiões, muito má para a prestação de serviço público, muito má para esta estação de rádio e televisão para todo o país e não só para as regiões. É uma ideia que vai no sentido de se desresponsabilizar, como disse no início, diria mesmo que é de sacudir a água do capote, mas não é uma forma responsável de estar para, por parte do Governo da República, para cumprir com aquilo que são as suas exigências de natureza constitucional na prestação de serviço público e garantir também que os centros regionais, ao abrigo da lei e da Constituição, possam ter os seus RTP e RDP a produzir conteúdos e a prestar uma informação de qualidade. Relativamente aos custos e ao financiamento, eu gostaria também de colher a sua observação ou opinião, porque há um aumento da CAV, porque era manifestamente insuficiente para cobrir as despesas a nível nacional, mas o que é facto é que isto também vai contribuir para a RTP internacional. E nós entendemos que a prestação de serviço público, tal como foi dito, tem um sobrecusto que, prestado por uma operadora pública como a RTP e a RDP, não é muito superior, ou é superior, dependendo dos conteúdos que tem de produzir, àquilo que é prestado pelos próprios privados. E esse sobrecusto deve ser compensado através de uma indemnização compensatória, naturalmente, e também através da CAV, como acontece. E por isso é que nós entendemos que estes sobrecustos, quer para dar uma resposta aos problemas da insularidade, aos problemas, à questão do princípio da continuidade territorial, que também tem de ser salvaguardado pelo Estado, e esta produção de conteúdos para a RTP Internacional deve ser através de uma indemnização compensatória, porque é assim que nós entendemos que deve ser prestado um serviço de qualidade também nestes domínios de serviço público. Relativamente à empresa e à questão que é colocada e que eu coloquei, são 6 mil milhões de euros de fundos comunitários para o setor que o Sr. Ministro anunciou. É muito dinheiro. E quando toca a fundos comunitários, de facto, os privados correm sempre e têm sempre uma apetência para correr estes fundos comunitários. E é estranho, porque aqui há gato escondido com o rabo de fora. Porquê? Que sendo a RTP elegível aos fundos comunitários, porquê, e pode candidatar-se como uma empresa pública, aos centros regionais da Madeira e dos Açores, a estes fundos comunitários, e resolver o problema de fundo de financiamento também e de modernização e de competitividade e internacionalização destes centros regionais, se pode fazer por uma empresa pública, porquê que vai entregar estes fundos comunitários ou criar condições para que estes fundos comunitários não vão para uma empresa pública, mas sim para uma empresa privada? De facto, achamos muito estranho.
Peço termino,
e esperemos que, de facto, a maioria, que tem, de facto, responsabilidades de tornar rapidamente este processo reversível e resolver este problema, force o Governo a mudar de opinião relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. E agora vamos concluir aqui deste lado com o Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, e porque acho que esta audição fez uma súmula muito boa daquilo que são as preocupações da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Madeira, agradecer os esclarecimentos prestados, registar a vontade construtiva e o empenho de, que é de sempre de todos os trabalhadores da, da RTP em Madeira, que souberam ao longo do tempo e de governos que tomaram as decisões mais erráticas em relação à RTP na Madeira, resistir e chegar até hoje com o nível de qualidade, de profissionalismo e de empenho que chegaram. Portanto, não será agora com este governo que tem um plano concreto de reforma da Rádio e Televisão de Portugal, que tem um rumo para a Rádio e Televisão de Portugal, que os seus esforços, a sua qualidade e tudo aquilo de que são capazes será menorizado ou será menos bem tratado. Portanto, nesse sentido, a nossa solidariedade, entendemos de facto a necessidade de maior detalhe, de maior concretização, de mais informação sobre este processo em curso e dizer que da parte do CDS contam com os esforços na, no sentido dessa informação, desse detalhe e de valorização daquilo que são os centros de produção da Rádio e Televisão de Portugal nas regiões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Gracinda Rocha, terá agora a oportunidade, se o desejar, de fazer um comentário final, mas antes disso eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Uma vez que há pouco manifestou, enfim, o pesar dos trabalhadores do, da RTP Madeira não terem sido envolvidos no processo, eu pergunto-lhe, o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, visitou ou não as instalações da RTP Madeira? E se visitou, se teve a ocasião de auscultar e de ouvir a posição ou a opinião dos trabalhadores da RTP Madeira? Portanto, gostaria que nos esclarecesse sobre este ponto e, portanto, agradecia que fizesse então o seu comentário final.
Sim, o Sr. Ministro visitou as instalações. Sim, esteve connosco cerca de 3, 4 minutos para aí. Estava junto com o nosso subdiretor. Deu-nos algumas ideias muito vagas. A única coisa que ele nos disse é que até o fim de janeiro, mal fosse que. Portanto, precisava de acertar algumas coisas do Conselho Geral e que depois nós saberíamos qual o plano para, para a RTP Madeira. Falou-nos em haver forma de se candidatar a fundos europeus para, para os equipamentos e foi só isso. Nós não opinamos, nem tivemos tempo sequer de estarmos a. Para além do Sr. Ministro estar extremamente cansado e notava-se, olhava-se para ele e notava-se si mesmo. Agora, quero agradecer também, quero deixar a nossa. Dizer que estamos disponíveis para ajudar no que for necessário, se mais alguma vez quiserem nos ouvir, se quiserem. Que nós queremos dar um contributo construtivo para todo este processo e que gostaríamos de ver resolvidas e respondidas as nossas preocupações. Muito obrigada.
Senhora Gracinda Rocha, em nome da nossa comissão, nós gostaríamos de saudar na sua pessoa todos os trabalhadores da RTP Madeira, dizer que foi um grande gosto termos aqui a voz da Madeira dentro dos trabalhos e do debate destas propostas de lei. Já ouvimos da parte de outras entidades que foi a primeira vez que a Assembleia da República lhes franqueou a porta para ouvir também as suas opiniões e nós queríamos dizer que, sendo aliás a Comissão da Cidadania, a nossa Comissão está particularmente sensibilizada para ouvir as vozes que vêm, não apenas das entidades oficiais, mas também da sociedade civil, dos trabalhadores em geral, dos empresários em geral e, portanto, daqui os nossos cumprimentos e esperemos que o futuro seja radioso para a RTP Madeira e que essas nuvens que passam aí no capacete do Funchal que se dissipem o mais rapidamente possível. Adeus, bom dia.
Muito obrigada, bom dia.
Podemos agora falar internamente entre nós. Pronto, portanto, a audição está terminada. Temos ainda aqui um assunto do Estatuto dos Deputados que tem que ser debatido, portanto, à porta fechada.